Bom, dou as boas-vindas ao Sr. Professor Miguel Seabra. Esta audição é por iniciativa do PCP, nos termos de um requerimento que foi aprovado ainda no final da sessão legislativa passada. A grelha foi distribuída, portanto é uma grelha intermédia, chamemos-lhe assim, com cerca de uma hora e meia de duração. O Sr. Professor também conhece, não é a primeira vez que, aliás, nos dá o prazer da sua presença. Os motivos são também conhecidos e, portanto, a ronda será aberta pelo PCP com 5 minutos. Depois terá 5 minutos para responder o Sr. Professor. Depois segue para os outros grupos na mesma lógica e encerra a primeira ronda com uma nova intervenção de 2 minutos para cada lado do partido requerente. E depois haverá uma segunda ronda aberta a inscrições individuais dos senhores deputados, que será dividida em duas partes, de 15 minutos para as questões e 15 minutos para as respostas. E eu desde já peço aos deputados dos grupos com mais representação que indiquem os nomes que inscreve, para nós podermos organizar essa segunda ronda. Parte do princípio que os partidos que só têm um deputado, portanto refiro-me ao CDS-PP, ao PCP ou ao Bloco, quererão intervir também na segunda ronda e, portanto, dou-os oficiosamente inscritos, mas, portanto, peço ao PSD e ao PS que sinalizem quais os deputados que quererão intervir nesta segunda ronda. Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da FCT, também cumprimentá-lo. Quando o PCP apresentou este requerimento, os seus deputados estarão todos lembrados, estava em cima da mesa e, aliás, a ser denunciado inclusivamente pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica, um atraso substantivo na abertura das bolsas que acabou por ser verificado mesmo, julgo, cá um dia ou dois dias antes de termos discutido o requerimento, não tenho as datas precisas, já, portanto, com cerca de um mês de atraso na altura. O requerimento, quando foi escrito, aliás, isso foi discutido aqui na nossa comissão, tinha como ponto de partida precisamente aquele atraso que se resolvera dias antes, então, da sua discussão. Todavia, o PCP não retirou o requerimento porque, em primeiro lugar, importa conhecer as causas e as consequências de um atraso na abertura dos concursos, como aquele que se verificou neste ano. Em segundo lugar, porque não é o único problema o prazo da abertura do concurso. Além do problema do subfinanciamento, nós gradualmente o número de bolsas atribuídas vai diminuindo e a informação que o PCP tem é que neste momento estará cerca de 50% de bolsas em termos numéricos a menos disponível a concurso e ao mesmo tempo o financiamento a projetos caiu drasticamente. Portanto, há aqui já não uma fundação para a ciência e tecnologia, mas de certa forma uma fundação para a liquidação do trabalho em ciência e tecnologia. Uma espécie de comissão liquidatária, o Sr. Presidente da FCT, não sei como é que encara esse papel, não de promotor da ciência em Portugal, mas de gestor da sua decadência. E há um outro problema que tem vindo a ser denunciado, nomeadamente em torno das características do concurso, dos requisitos do concurso. Soubemos inclusivamente que o concurso, aliás, quando foi anunciado, tinha como data para a sua finalização o 19 de setembro. Entretanto, essa data foi protelada por 4 dias. No entanto, apenas ontem surgiram as respostas às questões frequentes no site da FCT, ou seja, até hoje todos aqueles que tivessem dúvidas sobre os procedimentos concursais a que se queriam submeter não tiveram como obter essas respostas, tendo em conta que, julgo que o Sr. Presidente da FCT nunca terá sentido, mas saberá certamente que é na prática impossível contactar a FCT. Porque telefonicamente ficará à espera e porque através de correspondência, seja ela eletrónica ou em papel, esperará ainda mais tempo. E portanto há também este problema da informação sobre os requisitos do concurso, sobre um conjunto de aspectos e de regras do concurso que os os candidatos a bolseiros teriam supostamente direito a aceder. E, portanto, persistiam questões na altura, persistem questões agora, e entendeu, aliás, não só o PCP, como toda a Comissão, que poderia haver interesse em fazer um ponto da situação. Estamos ainda antes do encerramento do prazo da finalização do concurso e, portanto, estas questões julgamos que são oportunas. Eu agora, já agora, aqui entre parênteses, Sr. Presidente, gostava de lhe perguntar quantas pessoas, e não é bolseiros, quantas pessoas terá lá na FCT para dar conta deste concurso? Qual é a sua massa humana para tratar de um concurso desta dimensão? Já agora, que trabalhem na FCT, não é que sejam bolseiros da FCT e que estejam lá a fazer trabalho administrativo, porque sabemos que isso é um expediente muito utilizado, mas pessoas da FCT, dos quadros da FCT, que tenha disponíveis para fazer face a às necessidades que um concurso desta natureza levante. E, em segundo lugar, também gostava de lhe perguntar quais são as perspectivas, se estes cortes, em cima de cortes que têm vindo a ser impostos, nomeadamente através da diminuição das bolsas a concurso e dos projetos financiados, se, portanto, da parte da FCT são algo que veio para ficar, são uma situação transitória, com que perspectiva é que a FCT vê hoje estes cortes, os impactos que têm no tecido e no sistema científico e tecnológico nacional, e que futuro para o financiamento da ciência? Nós vimos que há inclusivamente áreas científicas que são pura e simplesmente eliminadas do concurso, a divulgação científica é uma delas. Aquela que é curiosamente a charneira entre a ciência e a comunidade é eliminada, será para tirar a voz aos cientistas? Porque é que a FCT elimina a divulgação científica do âmbito das áreas científicas financiadas e dos projetos financiados? Aproveito também apenas para saudar a luta daqueles que vêm denunciando estes ataques à ciência, estes ataques também aos seus próprios direitos, e saudar particularmente a alteração que conseguiram pela sua luta, os bolseiros de investigação científica, no que toca ao requisito de grau antecedente para candidatura à bolsa, que em boa hora a FCT reconheceu errado e emendou na abertura do concurso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. O Sr. Professor Miguel Seabra tem em palavra 5 minutos para responder.
Muito obrigado e saúde a todos. É um prazer estar aqui. E começo com o tema de subfinanciamento para esclarecer aquilo que é o soundbite habitual, mas que não corresponde à realidade. Sr. Deputado Miguel Tiago, infelizmente não tenho uma cópia, mas posso-lhe apresentar aqui um gráfico que pode ver desta distância, onde comprovamos que o dinheiro que efetivamente é utilizado pela ciência subiu de 2012 para 2012 em relação a 2011. Nós gastámos, a execução total da FCT foram 416 milhões versus 410 milhões em 2011. E está aqui nesta linha vermelha. E, portanto, houve um decréscimo de facto pequeno de 2010 para 2011, mas de 2011 para 2012 há uma subida e prevemos que haja nova subida de 2012 para 2013. Portanto, aquilo que portanto, conseguimos uma execução mais eficaz dentro da FCT e, portanto, é totalmente falso que haja menos dinheiro na ciência e cortes sobre cortes. Há uma reorganização e há também compromissos plurianuais que a FCT tem que tomar em conta na sua análise e, nesse aspecto, há um contexto particular que temos que olhar e que ajuda a explicar a dificuldade que a FCT teve este ano de lançar os concursos nos tempos que estavam de facto previstos e que tem a ver com o fim do programa Quadro, e portanto há muitos compromissos que estão ainda em execução e que os investigadores não têm gasto atempadamente e portanto há um avolumar de compromissos que têm que ser resolvidos e que causa dificuldades à FCT, que, como sabem, funciona com orçamentos anuais para compromissos plurianuais e portanto o que estamos a fazer é só analisar com cuidado e prever os impactos dos nossos compromissos para o futuro. Por outro lado, a outra razão que apresentamos para um pequeno atraso nos concursos foi termos uma sofisticação de portfólio. A FCT vai lançar este ano 10 concursos, já lançou 9 concursos e vai lançar 10 concursos no total. Ora, isto não é comparável àquilo que a FCT fazia antes da minha entrada na FCT. Portanto, temos uma sofisticação na oferta que não tem sido, de facto, notada, pelo menos ao nível político, mas que a comunidade científica aprecia muito grande. Aprecia muito. Em relação, para finalizar este tema dos atrasos das bolsas, só há atrasos porque a FCT decidiu calendarizar e comprometer-se, porque isso também não existia antes da minha vinda para a FCT. A FCT nunca se comprometeu com nada anteriormente a 2012 e, portanto, só se comprometeu a partir do momento em que eu entrei na FCT e a partir do momento em que nos comprometemos e vamos continuar a comprometer e vamos continuar a cumprir aquilo que pensamos ser muito importante para a ciência portuguesa, que é haver uma previsibilidade da abertura de concursos. E penso que é muito injusto que com essa transparência e com esse serviço que fazemos à comunidade, sermos depois violentamente atacados se não cumprirmos à risca naquele dia exatamente aquilo que estava previsto por dificuldades que temos internas. E, portanto, eu penso que era um tema muito importante. Em relação o adiantamento da data agora que anunciámos ontem tem a ver sobretudo com os pedidos que fazemos, pedidos que tivemos dos bolseiros eles próprios e, portanto, estamos mais uma vez a trabalhar ao serviço dos bolseiros, temos datas apertadas, mas 4 dias conseguimos ainda, achámos que havia um benefício para os bolseiros, para não haver, de facto, para que todos pudessem ter igualdade ou a capacidade de concorrer a todos aqueles que querem, portanto, estamos de facto aí ao serviço dos bolseiros. Em relação a áreas iluminadas, eu penso que é um tema que se calhar vamos voltar, mas eu queria chamar a atenção para já dois assuntos. Primeiro, há áreas que as áreas não correspondem necessariamente aos painéis. Estamos a fazer um trabalho de fundo na FCT que tem a ver com a racionalização e a melhoria da qualidade dos processos de avaliação. Penso que todos concordamos que a FCT tem que trabalhar o mais arduamente possível para tornar esse processo o mais justo possível. E para isso criámos um gabinete de avaliação, para isso estamos a introduzir boas práticas internacionais no processo, para isso estamos a rever os painéis da avaliação das bolsas. Aliás, esta própria comissão tinha no passado já nos dado conta de preocupações que tinha em relação ao processo de avaliação em si e nós tomámos especial atenção. E, portanto, não há eliminação de áreas por si, há uma congregação em painéis que as boas práticas internacionais indicam que devem ser mais ou menos aproximadamente todos do mesmo tamanho. E, portanto, e queria só acabar por dizer que tivemos queixas de outras áreas. Por exemplo, a história das ciências foi uma área que se queixou exatamente pela mesma razão da promoção e administração de ciência, veio falar à FCT. Resolvemos o problema, tivemos duas reuniões com representantes dessas áreas, ficaram inteiramente satisfeitos com as respostas da FCT e lamento de facto que as pessoas da promoção e administração de ciência tenham usado os jornais como primeira via de protesto sem terem vindo à FCT para que lhes fosse explicado as razões desta decisão.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu volto a recordar aos partidos, nomeadamente ao PSD e ao PS, a necessidade de indicarem os nomes para a segunda ronda. Passamos agora ao PSD. 5 minutos. Sr. Deputado Nilza de Sena, Sra. Vice-Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente do FCT, muito gosto em vê-lo neste início de sessão legislativa. Estive atenta a esta sua última intervenção em resposta ao Sr. Deputado Miguel Tiago, e creio que um dos padrões desta direção, desta presidência, que também é a timbre deste governo, é aumentar o padrão de exigência, de rigor, nomeadamente para formar uma nova geração de investigadores, uma nova geração até de docentes com esta componente importante de investigação. E eu gostava, a esse propósito, que o senhor professor pudesse detalhar os programas que estão agora em vigor. Eu sei que são 3 para os próximos 5 anos. Há aqui um trabalho já significativo que eu penso que é importante que se possa salientar. E eu pedi-lhe que nessa medida pudesse detalhar em concreto como é que eles serão implementados, que diferenças é que existem face àquilo que eram os programas anteriores, que mais-valias é que esses programas representam. Não posso, no entanto, e até salvaguardando-me de algumas das suas observações iniciais, de lhe focar aqui num outro tema que me merece preocupação, que tem a ver com os painéis de avaliação dos projetos, nomeadamente agora, como sabe, está a decorrer um novo concurso até dia 23 de setembro. Nós temos tido ao longo dos anos e até em sede desta comissão algumas queixas nesta matéria, recebemos aqui em sede de comissão alguns investigadores que se queixaram e pontualmente nós deputados vamos recebendo os processos de alguns deles. E algumas das queixas, de facto, eu tenho ponderado sobre a fidedignidade da informação que nos é prestada aqui enquanto deputados por esses mesmos candidatos e sobre as quais me deixam algumas dúvidas que eu gostava de lhe colocar, nomeadamente sobre o grau de isenção de alguns dos painéis de investigação, se esses painéis são, se a FCT garante a isenção desses mesmos painéis, se tem como perspectiva alterar esses painéis, alguns já estão há muitos anos e, portanto, se esses painéis vão ou não, no curto espaço de tempo, ser alterados, nomeadamente em algumas das áreas. Eu aqui, eu até posso dizer, da minha parte conheço melhor os painéis da ciência e política, mas pergunto-lhe globalmente se esses painéis vão ser alterados. E depois perguntava-lhe uma coisa que eu acho que faz sentido e que me parece grave se for verdade, que é, muitas vezes, quando a FCT responde aos candidatos, apresenta numa grelha alguns indicadores para chumbar determinadas candidaturas. Quando o candidato contra-argumenta, contestando alguns dos pontos que são indicados, essa contestação, essa contra-argumentação não é tida em consideração pelos painéis de avaliação e pela FCT. Portanto, eu colocava-lhe, porque acho que é uma questão premente, eu tenho candidatos que ao longo dos últimos anos concorreram várias vezes e que não vêem sequer resposta das suas contra-argumentações. Portanto, colocava-lhe essa questão, sem prejuízo daquilo que é o trabalho que a FCT tem vindo a fazer, mas neste caso concreto, que me parece que é complicado e como já começam a ser muitos a queixarem-se da mesma coisa, gostava que o Sr. Presidente pudesse explicar esta matéria. Depois, gostava também de desenvolver as matérias que se prendem com a interdisciplinaridade, porque se a FCT hoje tem um conjunto de desafios internacionais e nacionais que se prende com projetos, tem a ver com energias renováveis e com outras áreas que até ao abrigo do quadro Horizonte 2020 cabem dentro daqueles que são os temas mais prementemente trabalhados pelos nossos parceiros. Como é que estas matérias da interdisciplinaridade estão a ser pensadas? Já há detalhes, sobretudo, naquilo que são as abordagens challenge-based, como lhe chamou, reunindo várias áreas, sobretudo nas áreas mais científicas e tecnológicas, e, portanto, que novidades é que nos pode trazer nesta área? E ficava por aqui para já. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos assim ao Sr. Professor, 5 minutos para responder.
Muito obrigado. Em relação a novos programas, temos, de facto, 3 iniciativas que são inteiramente novas. Temos o investigador FCT, temos os programas doutorais FCT e temos o roteiro de infraestruturas, o roadmap para as infraestruturas nacionais. Estes concursos são inteiramente novos, Quanto ao investigador FCT, já foi aqui discutido algumas vezes, tratam-se de contratos de 5 anos para atrair para o Sistema Científico Nacional novos investigadores que queiram participar no nosso sistema científico. Em relação aos programas doutorais da FCT, representa um plano de descentralização da parte da FCT para assegurar pacotes mais racionais e para permitir aperfeiçoar e melhorar a oferta pós-graduada de doutoramento em Portugal, estimulando as interações entre as instituições de ensino superior e as de investigação para melhorar a qualidade da nossa oferta pós-graduada. Quanto ao roteiro de infraestruturas, é uma nova iniciativa que foi deixada rolar durante 10 anos, de 2002 até 2012, uma vez que no âmbito de uma preocupação europeia, que é o roadmap europeu de infraestruturas. No âmbito da Comissão Europeia há uma iniciativa das ESFRIs que começou, como digo, no princípio do século e que Portugal nunca tinha, antes de termos chegado à FCT, iniciado sequer um programa, um processo de construir um roadmap, e este roteiro das infraestruturas é absolutamente crucial para fazermos um mapeamento e apostarmos estrategicamente em infraestruturas nacionais. Já vamos um pouco tarde em relação a podermos albergar aqui algumas das infraestruturas europeias, mas estamos sempre a tempo de ter um roadmap nacional que nos parece extremamente importante. Um outro tema que eu gostaria de trazer aqui em resposta à sua questão é que estamos preocupados na FCT numa convergência dos instrumentos de financiamento. A FCT classicamente trabalhava por silos, tínhamos as bolsas e tínhamos os projetos, e tínhamos muitas vezes situações indesejadas, como o facto de termos bolseiros apoiados individualmente sem dinheiro para fazer investigação, e termos projetos de investigação financiados sem recursos humanos para poder fazer adequados para fazer esses projetos. O que nós queremos é uma integração dos mecanismos de financiamento, de forma a otimizar o dinheiro que se põe em ciência. E para isso temos feito aqui um apelo à comunidade, temos essa visão que temos já transmitido à comunidade, no sentido de que as bolsas individuais vão cada vez mais transformar em programas doutorais. Aquilo que era dado em bolsas individuais passa a ser dado, na sua maioria, em bolsas para programas doutorais, sem esquecer um componente que continua a ser de bolsas individuais. Prevemos que no steady state teremos cerca de 2/3 das bolsas que atribuímos no contexto de programas doutorais e 1/3 ou menos nas bolsas individuais. Mas, assim como prevemos que tem mais interesse darmos menos bolsas individuais de postdoc e que esses postdocs estejam introduzidos como recursos humanos dentro dos projetos, porque é aí que asseguramos a convergência dos recursos humanos com o financiamento disponível para fazer a própria investigação, salvaguardando, obviamente, um pool de bolsas individuais para aqueles investigadores que tenham a qualidade suficiente e que se distingam para começar a adquirir alguma independência própria, até um pré-concurso, pré-investigador FCT. É a forma como vemos este financiamento evoluir. Quanto aos painéis de avaliação, é uma preocupação, volto a esse tema. A FCT criou um novo gabinete de avaliação transversal à estrutura, que tem como missão apenas a instituição de boas práticas de avaliação. E essas boas práticas passam por várias iniciativas. Primeiro, a FCT tem que ser dona do controle de qualidade do processo. A FCT muitas vezes fazia um outsourcing do processo de avaliação, mesmo nos projetos com avaliadores internacionais, mas desligava-se do controle de qualidade desse processo. Ora, este gabinete de avaliação, juntamente com os departamentos da FCT, tem como grande missão fazer o controle de qualidade do processo. Um dos componentes do controle de qualidade é assegurar que há refrescamento dos painéis. E nos painéis de bolsas havia as mesmas pessoas que continuavam ano após ano após ano, e todos sabemos que o peer review não é perfeito e que todos trazemos os nossos biases. Mas uma das formas de eliminar esse bias é, de facto, através do refrescamento desses próprios painéis. E posso-lhes dizer que os painéis foram quase inteiramente refrescados, e, portanto, temos painéis inteiramente novos, aliás, na sequência de uma manifestação de interesse que lançámos à comunidade. Como sabem, e isto também foi único até agora, nós lançámos um repto à comunidade e pedimos manifestações de interesse, cumprindo requisitos mínimos, para todos aqueles que estão disponíveis para colaborar com a FCT para a avaliação. E, portanto, temos não só gente que se propõe e, portanto, que está preparada para ajudar a FCT, como temos agora um pool de candidatos sem bias, que podemos, então, escolher e indo refrescando à medida que o tempo vai passando. Quanto à interdisciplinaridade, de facto, é um tema que nos preocupa muitíssimo e que penso que é um tema difícil, mas que estamos já, mais uma vez, através dos painéis de avaliação, com preocupação especial da parte da FCT, para que as propostas que estão entre painéis sejam apreciadas devidamente. Temos outras iniciativas, agora não tenho tempo, mas é um tema que nos preocupa muitíssimo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Acácio Pinto, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de começar por saudar as senhoras deputadas e os senhores deputados neste início de sessão legislativa, saudar o Sr. Presidente e saudar também o Sr. Presidente da FCT e dizer, para começar, que se este requerimento que foi apresentado pelo PCP tinha um objeto, que era um objeto devidamente perceptível, ele, afinal, apesar de alguns aspectos poderem estar ultrapassados, ele continua com atualidade, porque ele próprio permite-nos e é uma oportunidade de podermos aprofundar e enfatizar alguns aspectos que ainda continuam, ainda, e direi com muita gravidade, a preocupar as pessoas, a preocupar-nos a nós próprios e a preocupar os investigadores. Porque, efetivamente, o problema é grave no nosso sistema científico e tecnológico e, sobretudo, é grave para a modernização e para o prosseguimento da investigação científica em Portugal, que tem tido um revés muito grave no que concerne à investigação nos laboratórios do Estado, nos laboratórios em geral, das empresas, nas academias, e isso tem um prejuízo muito forte para aquilo que é o nosso prosseguimento e o desenvolvimento do nosso país. E quando o Primeiro-Ministro ou o Vice-Primeiro-Ministro falam na adesão à realidade e acusam a oposição, muitas vezes, de não fazer um discurso que adira à realidade, estou a perceber hoje que, afinal, essa estratégia é uma estratégia que também chegou à FCT, porque o Sr. Presidente da FCT acabou por aqui dizer que o discurso que aqui está a ser feito, o problema do estrangulamento do financiamento, é também uma questão que não se coloca a um soundbite. E eu acho que, por vezes, temos que aderir à realidade, efetivamente, porque há um estrangulamento objetivo no financiamento do sistema científico e tecnológico em Portugal. E posso lhe dizer, para as atividades de IED, para os laboratórios do Estado sofreram uma redução orçamental, os serviços centrais sofreram uma redução orçamental, os fundos do ensino superior sofreram uma redução orçamental, enfim, houve uma redução efetiva, o orçamento de Estado tem uma redução, diria-lhe até que os laboratórios do Estado para os programas de ciência e ensino superior sofreram uma redução orçamental, os fundos do ensino superior sofreram uma redução orçamental, portanto, não se percebe muito bem que o presidente da FCT, encontrando com certeza um gráfico que lhe permite dizer o que disse, não quero pôr em causa, não conheço efetivamente os dados em concreto desse gráfico, não vou contestar, mas a realidade é esta que eu acabei de lhe dizer. Há uma redução orçamental, é toda a linha, no que concerne ao financiamento do sistema científico e tecnológico. Porque senão, era caso para perguntar como é que é possível não ter havido redução orçamental e quando vamos fazer as percentagens do PIB para I e D, nós verificamos que há, efetivamente, uma redução da percentagem relativamente a 2011, para já não ir mais longe, há uma redução efetiva da percentagem do PIB para investigação neste momento. E, portanto, não se percebe muito bem esse seu exercício e nós temos dificuldade em compreender e entendíamos que aqui poderia ter havido também um exercício de alguma humildade democrática, porque efetivamente os investigadores não inventaram os números, os investigadores não inventaram esta petição a troco de nada, os investigadores têm todo o direito de apresentar os seus problemas usando aqueles meios que a democracia lhes permite, sejam os jornais, seja aquilo que for, e quero-me parecer que o Sr. Presidente, ao dizer isso, posso perceber o que disse, mas não concordo, a disponibilidade dos investigadores é abrangente e é total para fazerem petições, para apresentarem os seus problemas nos jornais, na comunicação social, onde eles entenderem. E quero também dizer-lhe que, afinal, percebeu-se pela sua intervenção inicial que os atrasos nas bolsas, afinal, é por uma questão de compromisso, como disse, foi um atraso ao serviço dos bolseiros e, enfim, que está-se a fazer um trabalho de fundo na FCT. Tudo isto me parece, e nos parece a nós, que não tem, de facto, adesão com a realidade e, portanto, mais do que questioná-lo, Sr. Presidente, uma vez que a sua intervenção, à primeira intervenção que aqui foi proferida por parte do PCP, acabou por dizer que são soundbites, que nada do que aqui é dito se passa, eu quero, sobretudo, deixar-lhe as minhas palavras e, se entender, fazer um comentário àquilo que eu disse, é isso que eu irei registar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Presidente da FCT. Sr. Professor, 5 minutos para responder.
Bom, não sei bem o que é que possa responder ao Sr. Deputado do PS, uma vez que não me fez nenhuma pergunta concreta, acabou por ficar em generalidades sobre reduções que não têm a ver. Queria recordar-lhe que está a falar com o Presidente da FCT e não com o membro do Governo e, portanto, naquilo que se passa, eu posso lhe dizer o que é que se passa na FCT para além disso, não me deu um único facto, nem fundamentou nada do que disse e, portanto, não lhe posso rebater de forma nenhuma. Aliás, fez um erro quando disse que eu tinha justificado que os atrasos eram em favor do bolseiro. Não foi isso que eu disse que o protelamento da data foi em favor do bolseiro, não o atraso no início do concurso. Não foi isso que eu disse e, portanto, esse facto queria, de facto, corrigi-lo aqui. Quando disse soundbite, disse em relação ao financiamento da ciência, é um soundbite muito fácil, mas repito aquilo que disse em resposta ao deputado Miguel Tiago. O dinheiro que entrou na ciência através da FCT, que é o principal financiador público da ciência portuguesa, aumentou ligeiramente de 2011 para 2012. São números que temos na nossa website que pode consultar e que prevemos que em 2013 consigamos continuar este trend ligeiramente positivo. O que o Sr. Deputado poderia argumentar, que não argumentou, na minha humildade democrática, é dizer que temos um sistema científico em expansão e que o que estamos a fazer é a expansão que, se calhar, o sistema científico idealmente gostaria de ter, e isso, de facto, como Presidente da FCT, gostaria de estar a assistir a uma expansão do nosso sistema. No entanto, temos o contexto e a realidade que temos, mas penso que tem havido, de facto, da parte da FCT, uma preocupação enorme para proteger a ciência e, de facto, aproveitar este contexto de manutenção do financiamento, não há redução do financiamento, há manutenção do financiamento para aperfeiçoar o sistema e torná-lo mais competitivo. Porque também sabemos que num sistema onde há muito dinheiro, também não há a necessidade que há de se tornar competitivo. E a ciência, como a entendemos, só pode ser internacionalmente competitiva, e é para isso que estamos a trabalhar. Estamos a aperfeiçoar os nossos instrumentos financeiros para tornar a nossa ciência cada vez mais competitiva, e estamos a estimular os nossos investigadores a arranjar cofinanciamento para que FCT não seja sempre e só o único e a dependência total dos fundos públicos para fazer a investigação. Fundos públicos nacionais, temos uma grande preocupação para estimular os nossos investigadores a ir a tornar-se mais competitivos, e temos neste momento um concurso aberto, por exemplo, para preparação de propostas ao European Institute of Technology, o EIT, especificamente para capacitar os nossos investigadores para serem competitivos nos concursos que aí vêm em relação ao EIT, e isto é apenas um exemplo daquilo que estamos a fazer. De facto, desde que chegámos e chamámos a atenção para este facto, temos assistido a um número de propostas portuguesas no âmbito do Programa Quadro, do 7º Programa Quadro, e um aumento das verbas e aumento da competitividade dos portugueses só pelo facto de irem competir à Europa quando estavam um pouco acomodados com a facilidade dos fundos públicos nacionais que deixou de existir. E, portanto, temos trabalhado nesse sentido, e ninguém como nós está mais preocupado em criar as melhores condições possíveis para a nossa comunidade científica poder ter o maior sucesso nacional e internacional.
Informo que o PSD só inscreveu um deputado para a terceira ronda, e portanto eu também dou já, acho, será o seu deputado Acácio Pinto? Pronto, portanto teremos um deputado por cada partido, ou seja, 3 minutos cada um na segunda ronda. Vamos continuar, Sr. Deputado Michel Seifert, 5 minutos, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu queria também, naturalmente, no início da sessão, cumprimentar todos os deputados desta comissão e fazer votos de mais uma sessão de bom trabalho, e começar também por cumprimentar o Sr. Presidente da FCT e agradecer a sua presença hoje aqui. Eu julgo que é útil tê-lo cá, ainda que, e eu julgo que isso também resultou bem da resposta que acabou de dar, o Presidente da FCT seja responsável por uma parte pequena daquilo que diz respeito à gestão da FCT, e para o resto nós temos a faculdade de mandar vir os membros do Governo, eles que têm a responsabilidade política de fazer, nomeadamente, de elaborar os orçamentos, por exemplo. Na discussão do Orçamento de Estado teremos muito trabalho, de certeza, nessa matéria. Eu julgo que aqui foi levantada uma questão que não estava diretamente no pedido de vinda cá de Vossa Excelência, mas que acho que é muito importante e que tem a ver com a questão dos painéis de avaliação que a FCT tem para a atribuição dos vários programas de apoio que faz. Porque, de facto, na gestão do dinheiro público, e seja ele nacional ou de origem comunitária, de facto, preocupa que se possa criar uma sensação da parte dos candidatos de que há uma avaliação pouco criteriosa dos vários projetos que se lançam a concurso, e de que os painéis são feitos de uma forma que beneficia em determinado tipo de candidaturas ou instituições ou proponentes, e às vezes nós, se olharmos apenas uma avaliação estatística de que tipo de instituições é que recebem que tipo de programas nas determinadas áreas, às vezes essa avaliação subjetiva podia ser confirmada, sendo certo também que é de esperar que as melhores instituições captem com mais frequência os vários apoios, mas eu julgo que aí o importante é que o processo seja transparente, quer na indicação dos responsáveis dos painéis, quer depois na elaboração das notas críticas que fazem aos vários projetos e que de facto seja de evitar, eu acho que a FCT tem esse papel e essa obrigação, de que os candidatos venham ao Parlamento dizer que não lhes foram respondidas as dúvidas que puseram. Porque é evidente, e isso será sempre assim, que quem se propõe a um determinado projeto conhece esse projeto melhor do que ninguém. Sabe as suas vantagens e desvantagens, julga para si próprio que tem o melhor benefício e que investiu ali o seu trabalho, que tem ali a grande... enfim, que aquele projeto é benéfico para o sistema científico nacional. E eu acho que a FCT merece, o candidato merece que a FCT responda, que o júri responda, que o júri também não se escude em respostas redondas. Eu acho que isso é importante, haver essa pedagogia. Eu julgo que as alterações que já aqui foram enunciadas podem ajudar a isso e nós esperamos que assim seja, porque é o Estado, ou neste caso a instituição pública, tem essa obrigação perante o candidato e tem a obrigação perante a comunidade toda de ter essa transparência. E foi aqui também referida uma questão que eu acho que é importante e que tem que ver com a forma como o dinheiro é executado e a diferença que às vezes isso... Às vezes a diferença que se apresenta entre a execução e o que é orçamentado. Porque eu recordo, isso é... Eu julgo que os deputados que já estavam cá na anterior legislatura lembram-se bem do ministro Mariano Gago, por exemplo, ter altas taxas de orçamentação de determinados valores, nomeadamente, eu lembro-me nas bolsas de estudo do ensino superior, os valores orçamentados eram sempre muito significativos. Depois, os regulamentos eram feitos de tal forma que a execução era muito baixa e, portanto, mesmo olhando para o orçamento, podia-se dizer, bom, aqui está um bom valor para as bolsas. E depois via-se a execução e percebia-se que, afinal, havia o garrote que estava por baixo. E, portanto, é muito mais importante olhar para a execução a posteriori do que se fixar apenas naquilo que é orçamentado. E eu gostava também de recordar que o CREN, que termina em 2013 este ano, tem que ser executado até 2015. E aí queria perguntar se a FCT também está em cima dos projetos, porque 2015 até parece que daqui a 2 anos ainda há muito tempo para gastar ou para executar as verbas, mas muitas vezes a planificação tem que já estar devidamente feita e prevista. Eu queria perguntar se a FCT está em cima disso e queria perguntar também se para o quadro estratégico europeu 2014-2020, se aquilo que vem para ciência e tecnologia já há uma previsão daquilo que Portugal vai receber, de modo a que a FCT possa também já assumir compromissos com a comunidade científica a partir de 2014. Porque eu acho que a FCT aqui está num papel um bocado difícil. Depende deste quadro para elaborar os seus compromissos plurianuais. Aliás, o Sr. Presidente disse muito bem, tendo um orçamento anual, tem que lidar com compromissos plurianuais. Mas mais ainda aqui, num quadro estratégico europeu que ainda não está firmado, pelo menos daquilo que nós conhecemos, para a área de ciência e tecnologia, e aí também naturalmente cabe ao Governo fazer o máximo possível para que isso seja assumido. Mas eu acho que estas duas questões são importantes. A execução do atual CREN até 2015, e aí alertar as instituições, as unidades de investigação, os projetos de investigação, que depois, se não estiverem executados, a Europa vai buscar o dinheiro e até pode ir buscar o dinheiro que já foi gasto, se a execução não for feita, segundo sei. E a partir de 2014, se a FCT já está a prever dentro, ou qual é, digamos assim, o grau de certeza que tem sobre o dinheiro que vai ter disponível e sobre os compromissos que já pode assumir, porque é muito importante também, ao mesmo tempo, que possa haver hoje, e nomeadamente, naturalmente, para o ano que vem, uma devida orçamentação destes quadros que, de facto, continuam a ser uma fonte de dinheiro muito importante para o nosso quadro, para o nosso sistema científico. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da FCT tem a palavra para responder.
Eu pego já nesse último tema, já que, para concordar inteiramente com o Sr. Deputado, e lhe confirmar que, de facto, para a FCT, os fundos estruturais da ciência são absolutamente cruciais, já que representam cerca de um terço do nosso orçamento e podem representar mais ou menos, depende do que for negociado para o próximo programa quadro. Essa discussão está a nível político, temos acompanhado apenas apoiando a Secretaria de Estado da Ciência neste processo e temos grandes esperanças que consigamos ter uma boa negociação para a ciência para 2014. Em relação àquilo que é a execução do atual programa quadro, partilhamos as suas preocupações. A FCT tem estado em cima deste tema desde há mais de um ano, portanto, desde que entramos na FCT, com a preocupação exatamente de não deixar fundos por executar. Daí que a execução dos fundos, resolvemos uma série de problemas que a FCT tinha com o Compete em termos burocráticos, foram resolvidas atempadamente e conseguimos desbloquear a transferência de verbas. Ora, isso beneficiou imenso os investigadores, já que esses dinheiros foram, os processos todos de reembolso foram agilizados por essa via. Por outro lado, como já referi aqui, um dos problemas do sistema é os próprios investigadores quererem às vezes esticar um bocadinho os projetos da FCT e não cumprir os tempos que estão consignados. E temos chamado a atenção repetidamente da comunidade que isso é prejudicial para todo o sistema e que há muito dinheiro que tem que ser executado e que se for executado todo de repente num ano, leva a FCT à falência, porque a FCT não tem nos fundos estruturais não depende da FCT, mas quer dizer, há sempre a contrapartida do Orçamento de Estado e essa é difícil de gerir da parte da FCT, mas o que lhes posso dizer é que até com algum desagrado de uma parte da comunidade, temos tido mão dura em relação à prorrogação dos projetos com pré-aviso, não é de repente, é com pré-aviso, mas aquele hábito de ir empurrando com a barriga e continuando com baixa execução dos projetos não é admissível, sobretudo neste contexto que vivemos, e temos tido de facto uma compreensão grande e temos por isso um aumento da execução e portanto um aumento de verbas que estão efetivamente ao serviço da ciência hoje em dia. Em relação ao processo de avaliação e aos painéis de avaliação e possíveis favorecimentos, volto ao que disse anteriormente, talvez desenvolvendo um pouco mais, dizendo que este processo de controle de qualidade é absolutamente crucial e que, objetivamente, quanto melhor for o processo, menor é o número de recursos e audiências prévias, não é? Porque, por um lado, há o aspecto da rejeição. Mas se a rejeição for justa e dentro dos parâmetros, os investigadores aceitam. Aliás, ontem estive numa reunião de administradores de ciência, onde estava uma senhora inglesa que é responsável por este processo e que dizia "If you can't take rejection, you better do something else." Portanto, os investigadores, cientistas, estão habituados a lidar e têm que lidar diariamente com a rejeição. O que eles reagem é quando essa rejeição é arbitrária, quando não está bem fundamentada, etc. E, portanto, o que estamos a trabalhar na FCT é com o objetivo de reduzir os recursos o máximo possível, idealmente zero, porque toda a gente se sentiu que não havia razão nenhuma de queixa do processo. Mas herdámos um processo com muitas falhas e tradicionalmente com muitas queixas e vimos que em 2012, quando não tínhamos ainda iniciado este processo de controle de qualidade para as bolsas, iniciámo-lo, por exemplo, no investigador FCT e nos programas doutorais inicialmente, e já tivemos uns resultados muito melhores. E este ano vai ser a primeira vez que vamos ter novos mecanismos para, e esperemos que os resultados sejam esses mesmo, que haja uma baixa significativa dos protestos, uma vez refletindo uma visão da comunidade de que o processo foi justo. E vemos muitos investigadores que têm dito privadamente, até noutros concursos, por exemplo, os projetos, a dizer: não tive este projeto, mas de facto as críticas foram na MUS e portanto eu aceito e vou melhorar o meu projeto de acordo com as críticas que me foram feitas. Portanto, há que distinguir estes dois aspectos que nem sempre, que às vezes são postos no mesmo saco.
Muito obrigado. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Mariana Mortágua, 5 minutos.
Muito obrigada. Antes de mais, agradecer, Sr. Presidente, as boas-vindas. Eu não sou permanente nesta comissão, portanto, mas estou aqui esta vez com muito gosto. Agradeço também a presença do Presidente da FCT. Eu confesso que tentou aqui apresentar um quadro de normalidade sobre a atuação da FCT, mas quem lida com ela todos os dias e dela depende para viver, tem uma opinião bastante diferente da sua. Em primeiro lugar, confesso estranhar a sua posição relativamente ao financiamento. A verdade, e aquilo que é facto, é que nos últimos anos a FCT tem sofrido um processo de subfinanciamento. Portanto, a verba da FCT tem diminuído, de facto, ao longo dos últimos anos. E aquilo que me pareceu é que encara isso não com preocupação, mas como um fator bom, porque aumenta a competitividade dos investigadores. E, portanto, a FCT parece aqui demitir-se da sua responsabilidade de financiar a investigação, empurrando para os investigadores a responsabilidade de procurar cofinanciamento europeu, que sabemos que existe, mas não é nas medidas, nem nas verbas, nem no número que permita financiar a investigação da dimensão que queremos, e existe também privado, mas o privado tem um problema, é que o privado decide os projetos que quer e não quer aprovar, e portanto eu gostaria também de perceber como é que se garante a pluralidade da investigação do conhecimento em Portugal, se para se financiar os investigadores dependem de empresas privadas e dos seus interesses, sejam eles quais forem. E portanto, neste caminho, eu gostava de perceber se há ou não há um comprometimento e uma vontade de aumentar a verba da FCT, e se há previsões para a verba do próximo ano. E, portanto, no Orçamento do Estado para 2014, se vai ou não vai haver um aumento da verba para a FCT e para a investigação e para as bolsas de doutoramento e projetos de doutoramento. O segundo assunto que eu gostava de levantar tem a ver com a referência que fez aqui a um comprometimento da FCT com os calendários das bolsas de doutoramento e dos projetos. Em 2012, e voltou-se a repetir em 2013, vários investigadores queixaram-se permanentes atrasos na divulgação dos regulamentos e abertura dos concursos. Aliás, 2012 ficou conhecido como ano dos permanentes atrasos. Todos os dias investigadores iam à página da internet da FCT e todos os dias havia um novo anúncio a avisar que o concurso iria abrir mais tarde. Em 2013, o concurso abre em junho ou em julho, já no início do verão. Os resultados do ano passado saem também no final do ano e, portanto, projetos de doutoramento que começam em setembro, os seus investigadores só conhecem o resultado da bolsa em dezembro. Pedem recurso e o resultado do recurso só sai no verão do ano seguinte. E, portanto, o que temos aqui não é um compromisso com calendários, é um compromisso com permanente incerteza e com permanentes atrasos. Como é que o investigador começa um projeto de doutoramento em setembro, só sabe do resultado do recurso que apresentou em junho desse ano, um ano depois? Ou só sabe o resultado do concurso que apresentou em setembro, em setembro, no final desse ano? E, portanto, o que eu gostaria de saber também é se garante ou não garante, se a FCT pode garantir um calendário preciso daqui para a frente, e, nomeadamente, uma data para a saída dos resultados destes concursos deste ano, uma data para a saída dos resultados dos recursos e uma data para a apresentação dos regulamentos do próximo ano, para conseguirmos de alguma forma combater as incertezas permanentes em que vivem os investigadores deste país. Um terceiro problema que várias vezes é levantado tem a ver com atrasos sucessivos no pagamento de bolsas e no pagamento de projetos. E aqui também gostaria de saber a que é que se deve este permanente atraso no pagamento de bolsas e projetos. Penso que às vezes se encara os investigadores e as suas bolsas como um pequeno suplemento e não como salários. Estamos a falar de salários em atraso. Estamos a falar da responsabilidade de pessoas que precisam planear a sua vida e que têm que viver sem nunca saber se esse mês a FCT pagará a tempo ou não irá pagar a tempo. Falamos inclusive de alguns investigadores que estão no estrangeiro e têm bolsas de doutoramento fora de Portugal e dependem do salário da FCT para poder manter e para poder financiar. E, portanto, eu gostaria de saber também a que é que se devem os atrasos no pagamento e se há um comprometimento para o fim e para alguma disciplina e rigor na forma como os financiamentos são atribuídos e os salários são pagos aos investigadores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem a palavra.
Em relação ao primeiro tema, já respondi, as perguntas foram iguais às anteriores e penso que já disse o que tinha a dizer sobre esse tema. Não percebo porque a senhora deputada trouxe novamente, quando eu já respondi a esses aspectos do orçamento. Em relação aos atrasos, de facto ainda não falámos disso. E posso lhe dizer que não percebo o que é que o que está a falar em relação a 2013, porque, que eu saiba, não há atrasos nas bolsas. Houve em 2012, de facto, uma situação que foi criada por um regulamento que aumentava, potenciava o problema em vez de resolver o problema, e eram os atrasos nas bolsas que se iniciavam nesse ano. Houve pontualmente alguns atrasos no ano passado. Este ano, que eu saiba, não existe nenhum atraso, nem e até o processo das novas bolsas este ano, devido às alterações que fizemos no regulamento, foram já feitas por nós, uma vez que no ano passado estávamos ainda com os regulamentos anteriores da anterior direção, ao resolver alguns problemas no regulamento que potenciavam estes atrasos, não existiu praticamente problema. Não houve, como sabe, não houve sequer queixas dos bolseiros neste sentido, significativas, porque pode ter havido um ou outro caso pontual, mas não foi uma questão de massa de maneira nenhuma. Portanto, experimentámos uns problemas em 2012 que já resolvemos e em 2013 eles já não existiram. Em relação aos projetos, queria dizer que continua a ser um tema que já discutimos aqui, é um tema complexo, que não consigo em dois minutos resumir com toda a sua complexidade. Há três momentos no reembolso dos projetos que têm a ver com a submissão de despesa, a análise de despesa e o pagamento da despesa. Destes três processos, só depende diretamente da FCT o processo da análise da despesa, e esse temos estado sempre a trabalhar o mais afincadamente para o reduzir o mais possível, e conseguimos ganhos significativos o ano passado na análise da despesa, que entretanto sazonalmente vai variando, quer dizer, os prazos vão alargando e diminuindo um pouco sazonalmente, até porque as instituições depois sazonalmente também apresentam muitas despesas à FCT, e esse é um processo que estamos a trabalhar com as instituições para que isso não aconteça, e temos feito um trabalho público de pedagógico para que isso não aconteça. Mas há aqui um aspecto importante, é que houve da parte da anterior direção uma decisão que prejudicou muito a comunidade, é que a FCT vivia, nos tempos de vacas gordas, digamos, vivia em adiantamento. E quando a crise estalou e deixou de haver mais dinheiro, a FCT mudou as regras para reembolso. Ora, entrou em ciclo com a crise e, portanto, tirou mais dinheiro porque exigiu o adiantamento por parte das instituições numa fase de crise em que as instituições já perderam liquidez. E, portanto, idealmente o que deveria ter acontecido era estarmos em contraciclo, e a FCT, quando estalou a crise, devia ter começado a fazer adiantamentos, enquanto que em tempos de vacas gordas devia trabalhar em reembolsos. Ora, isso é da responsabilidade inteira da anterior direção. Agora, é muito difícil, com orçamentos que não estão a aumentar, fazer uma correção desse processo, porque foi uma forma de adiar pagamentos, de tirar com a barriga para a frente, e agora é muito difícil tentar voltar atrás e repor. Mas se estamos atentos a esse processo, e assim que for possível trazer para fazer mais adiantamentos, vamos com certeza, estamos muito sensibilizados na FCT para permitir que isso aconteça. Assim como a data do início das bolsas. Também foi, pela anterior direção, atirada com a barriga de outubro, que é o início do ano letivo, para janeiro. E agora é muito difícil para nós, apesar de termos toda a intenção de o fazer, de voltar a ter bolsas a começar em outubro. Mas neste momento ainda não é possível, uma vez por disponibilidade orçamental. Mas é também o nosso objetivo de médio prazo que isso possa acontecer. Tem razão em relação às datas. A FCT tem sido, foi um começo, a calendarização do início dos concursos, mas tem toda a razão e concordo consigo, e estamos a trabalhar muito afincadamente para que um concurso tenha um princípio, um meio e um fim. Porque na FCT eles eram muitas vezes começados, mas depois não eram convenientemente acabados, e isso até aconteceu no concurso de 2012, para bolsas e projetos, onde os processos de recursos se arrastaram indevidamente, e estamos com atenção a esse processo para que isso, para que haja um melhor controlo do processo. Quanto ao exemplo que referiu, não é, infelizmente, os recursos, o número de recursos que têm sucesso são raros. Portanto, aquela questão do estudante que teve que atrasar muito o seu processo por causa do recurso, em si, felizmente, esses casos não são muitos e, portanto, não é a regra. Agora, mas estou inteiramente consigo que temos que trabalhar e que a FCT ainda não está tão longe de um comportamento ideal em relação a fechar concursos. E temos tido, de facto, uma preocupação muito grande abrir e fechar, como disse, abrir e fechar concursos. Quanto a abrir, penso que abrimos 8 concursos em junho e julho, portanto não se pode dizer que a FCT esteja inativa e a não fazer nada. Aliás, os protestos que tivemos foi de abrir muitos concursos ao mesmo tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora à última intervenção desta primeira ronda, de novo pelo Partido Interpelante, e com um tempo de 2 minutos para cada lado. O Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ficámos a saber que tudo vai bem na FCT, mas só desde que o Sr. Presidente lá chegou. Portanto, fazia lembrar aquele sketch do gato fedorento, fui eu que inventei. O Sr. Presidente, só faltou vir aqui dizer, a FCT fui eu que inventei. Desde que lá está, está tudo bem, não há problema nenhum, corre tudo impecável, os bolseiros não têm tido problemas, a FCT trabalha para os bolseiros, enfim. Nenhuma palavra sobre a difícil situação que atravessamos e que, reconhecidamente, julgo que não poderá negar, também atravessam os bolseiros, de instabilidade, de diminuição nas bolsas a concurso, aliás, já trazida essa instabilidade pelos condicionantes da profissão, que são, sendo investigadores, não lhes é reconhecido esse, sequer um vínculo, e estão sujeitos diariamente, ano após ano, a um concurso de bolsas. Nenhuma palavra sobre as dificuldades que, por força desses condicionalismos, têm vindo a sofrer às mãos da FCT. Apesar, podia até ter dito, apesar dos problemas, temos feito, bem, enfim, nada disso, portanto, está tudo bem, na FCT corre tudo bem. Senhor Presidente da FCT, eu aproveito para lhe dizer, bem, não sei que dados é que a FCT, de que dados é que a FCT dispõe, presumo que mais adiantado, certamente, do que os grupos parlamentares sobre a execução orçamental. Relembro-lhe que os grupos parlamentares não têm os dados de execução orçamental da FCT, portanto, do último ano. O próprio Orçamento de Estado muito dificilmente traz, o relatório do Orçamento de Estado traz as execuções orçamentais dos anos passados desse organismo, portanto é sempre muito difícil ter esses números. Mas os que temos, que são os do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico, apontam para uma queda no investimento. O Sr. Presidente vem aqui dizer que não há quebra nenhuma no investimento, mas num PIB em queda e a manutenção de cerca de 0,7% de investimento público, 0,7% do PIB de investimento público em ID, é claramente uma regressão dos 0,75% anteriores e, particularmente, tendo em conta que o PIB regrediu e não regrediu assim tão pouco. Portanto, há, de facto, uma quebra. E isto é em termos de execução. Estes números que estamos a falar são de execução, são os números do Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico. Aproveito para lhe perguntar novamente, quantos trabalhadores têm lá na FCT para tratar de todos estes problemas? Quantas pessoas é que estão lá a dar resposta aos bolseiros? Quantas pessoas é que respondem a e-mails, atendem telefones? E qual o vínculo laboral que essas pessoas têm com a FCT, já agora? Quantas bolsas estavam em concurso em 2011, Sr. Presidente, quantas bolsas estavam em concurso em 2011 e quantas estão em concurso agora? E qual o financiamento associado a projetos de investigação e desenvolvimento em 2011 e quanto está agora? Portanto, quantos projetos financiados ou qual o montante? Pelo menos estes dados para nós termos uma noção se é verdade que não há qualquer quebra no investimento, como aliás aqui nos disse. Aquilo que nós vamos vendo, infelizmente, é bem o contrário e, aliás, se não fosse a luta dos bolseiros, tínhamos tido inclusivamente uma barreira, além da falta de financiamento, ainda mais incompreensível, como era a exigência do grau antecedente para poder candidatar-se a pós-doc.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem agora tempo de responder.
Sr. Deputado, põe palavras na minha boca. Agradecia que não as pusesse, porque está a dizer coisas como se eu tivesse dito aquilo que acabou de dizer, quando não disse nada disso. Aliás, tinha acabado de admitir à Sra. Deputada que havia e há muitas facetas da FCT, onde estamos a continuar a trabalhar e que admitimos que são, que não estão no standard que gostaríamos que fosse. Portanto, eu queria que agradecia que não dissesse palavras por mim. Eu tenho, fica aqui registado, que há muitos aspectos da FCT que não estão a funcionar da forma que eu gostaria que tivesse, e estamos a trabalhar afincadamente para, aquela, para resolver esses problemas. Em relação ao PIB, queria dizer que a percentagem do PIB que cabe, que a FCT cabe, é muito pequena, como sabe, não é? Portanto, o PIB é um índice macro que tem o componente privado, tem o componente público, e portanto o que eu lhe posso mostrar é, mais uma vez, repito, está a falar com o Presidente da FCT, e, portanto, o que eu lhe posso demonstrar é aquilo que a FCT tem feito com o dinheiro que tem disponível. Em relação às bolsas e aos projetos, para lhe dar números... em relação aos números de trabalhadores, temos 10 trabalhadores, 10 a tempo integral, e temos 3 informáticos que estão a trabalhar nos concursos. Só que, de facto, tem havido, há sempre dificuldade pela massa gigantesca de possíveis candidatos, e também este ano, pela diversificação e por termos concursos novos, de haver alguns concursos simultâneos que ainda dificultam um pouco mais. Temos no conjunto do Departamento de Formação de Recursos Humanos cerca de 30 e poucos trabalhadores em funções públicas para todas as funções do Departamento. Em relação às bolsas, demos em 2011 bolsas de doutoramento 1.433, para 2012 1.198. Depois, bolsas de postdoc demos 595 em 2011 e em 2012 houve uma subida para 677. Portanto, o que temos vindo a fazer é, também resultante da procura, haver mais bolsas de postdoc e menos bolsas de doutoramento. No entanto, agora, a partir de 2012, como já expliquei e pelas razões que expliquei, há uma convergência de instrumentos de financiamento em que as bolsas individuais vão passar a ser menos porque elas são absorvidas por outros instrumentos de financiamento da FCT. Não porque há necessariamente uma vontade de cortar, tendo a preocupação de que temos que olhar para o montante total das bolsas que são distribuídas nos diferentes instrumentos e não olhar apenas para aquele concurso de bolsas individuais. É se calhar mais difícil e mais complexo, mas é mais adaptado às exigências que temos hoje em dia. Para 2013, posso responder. Portanto, estamos neste momento, não temos números, uma vez que o Orçamento de Estado ainda não está fechado e, portanto, estamos ainda à espera do Orçamento de Estado de 2014. Então, este concurso depende do Orçamento de Estado, porque elas só vão, vai ter um impacto no próximo ano.
Ainda teremos a próxima ronda, portanto, poderão colocar novas questões. Vamos passar, portanto, à segunda ronda, onde só se inscreveram um deputado por cada partido e, portanto, o tempo é 3 minutos para cada um. E a ordem que eu atribuí é a seguinte: deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputado Miguel Tiago, Sr. Deputado Michel Seufert, Sr. Deputado Cássio Pinto e Sr. Deputado Duarte Marques. Portanto, vamos proceder por esta ordem. A senhora deputada Mariana Mortágua tem a palavra por 3 minutos. Só para esclarecer, o senhor Presidente agora só responde no fim ao conjunto das questões, também por 15 minutos. A senhora deputada Mariana Mortágua tem a palavra agora, sim.
Muito obrigada, senhor Presidente. Três últimas questões para apanhar alguns dos assuntos que aqui foram tratados. A primeira tem a ver com a estabilidade ou não dos regulamentos de acesso a bolsas de doutoramento. Estes regulamentos vão mudando, os critérios de acesso vão mudando, e este é mais um dos fatores que dificulta a juntar à imprevisibilidade da calendarização o acesso dos candidatos a projetos de investigação às bolsas da FCT. E, portanto, eu gostaria de saber se estes regulamentos e os critérios de atribuição de bolsa vão voltar a ser alterados, ou se vai haver finalmente uma estabilização e manutenção dos regulamentos de acesso a bolsas de doutoramento, quer a projetos, quer a bolsas individuais. O segundo tema tem a ver, mais uma vez, com a questão do financiamento. Eu gostaria de saber se há ou não há um comprometimento, se há ou não há vontade, se há ou não há uma previsão do aumento do financiamento para a FCT em 2014. Confesso que me preocupou e surpreendeu bastante que o próprio presidente da FCT, como aqui diz, ou se diz representar, encara como normal uma diminuição do orçamento próprio da FCT, porque os investigadores têm que ser mais competitivos e ir à procura do seu próprio financiamento. E, portanto, eu gostaria de saber, há ou não o compromisso de um aumento do financiamento da FCT e do investimento ao financiamento da investigação e das qualificações em Portugal. E, por último, e retomando o último tema, a calendarização e as datas de abertura. Há dois problemas. O primeiro tem a ver com as datas, o segundo com as datas em que o concurso abre e os resultados são sabidos. O segundo problema tem a ver com o início do pagamento das bolsas. Sendo que este último tem de ser resolvido, e gostaria de perguntar para quando se prevê que finalmente investigadores que começam os seus programas em setembro possam receber uma bolsa a partir de setembro e não uma bolsa a partir de janeiro e, portanto, se tenham que autofinanciar durante os primeiros 6 meses ou 4 meses de doutoramento. E o segundo tem a ver puramente com o calendário. O que eu perguntei e pedia que se houvesse um compromisso da FCT é se há uma data para a divulgação dos resultados deste concurso de 2013, se há uma data para a abertura do concurso de 2014 e, portanto, se vamos passar a ter um calendário da FCT que não só se adequa às datas dos programas doutorais, que têm datas que neste momento não são em nada parecidas com os calendários da FCT, muito pelo contrário, mas que são datas que não só se adequam, mas também oferecem um mínimo de estabilidade e de previsibilidade àqueles que dependem destes concursos para planear a sua vida. E, portanto, não têm que andar sempre até à última da hora sem saber se vão ter como viver nos próximos 4 anos ou se têm que encontrar uma alternativa ao financiamento da FCT. E, portanto, eram estas 3 questões que lhe deixava: financiamento, regulamentos, calendarização.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Tiago tem agora os seus 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da FCT, também nos disse aqui que um mês é um pequeno atraso e que só se tinha verificado o atraso porque a FCT finalmente teria feito uma calendarização que, curiosamente, não cumpriu. E agora disse-nos que haverá menos bolsas individuais porque, em princípio, haverá mais concentração de meios em torno dos programas e de projetos e, portanto, que a componente do trabalho do investigador será integrada no programa e daí a diminuição da atribuição de bolsas individuais. Bem, muito bem. Portanto, não sabe ainda nada sobre o orçamento de 2014, mas já sabe isso. Já sabe que afetará mais recursos a um do que a outro. E nesse sentido, também lhe perguntava se, sabendo isso, tem alguma estimativa para qual será o conjunto dos recursos ao dispor da FCT no âmbito das suas tarefas. Mas, no essencial, aquilo que nós verificamos é que, da parte da FCT, não só da parte do atual Presidente da FCT e do Governo,
que o dirige, não só há uma aceitação quase tranquila da situação que nós atravessamos na ciência, nomeadamente da precarização das relações laborais, do não respeito pelos direitos dos bolseiros, que são, na prática, o grande número de investigadores portugueses, que estão, embora a coberto desse estatuto, na verdade desempenham o trabalho do investigador, e que, bem pelo contrário, não só há uma aceitação, como há até uma valorização desse estatuto de dependência total, de sujeição à rejeição, de habituação à rejeição, enfim, portanto, isto infelizmente é exatamente o inverso do que a nossa ciência e do que a política de ciência e tecnologia em Portugal precisava, que era precisamente de respeito pelos direitos de quem trabalha na ciência, na tecnologia e a sua conversão, inclusivamente, em contratos de trabalho, como, aliás, a lei portuguesa prevê para todas as restantes áreas. Infelizmente, não só os bolseiros são confrontados com esta situação, que resulta da aplicação do seu injusto estatuto, como encontram na FCT, ao que parece. Não um instrumento do governo para melhorar a relação com os bolseiros, mas um instrumento do governo para impor aos bolseiros, de facto, o estrangulamento e a asfixia na ciência e tecnologia, sendo os bolseiros as principais vítimas, evidente, as primeiras principais vítimas, mas perdendo todo o país com esta política. E nós, eu aproveito para lhe dar nota de que o inquérito ao potencial científico e tecnológico faz a discriminação entre os setores dentro do Estado, entre o Estado ensino superior, e que bem sei que não está toda nas mãos da FCT. Se aquele mil milhões de euros que o Estado gasta em ciência e tecnologia, ou pelo menos são identificados como gastos, estivessem nas mãos da FCT, nós sabemos que não estão, mas o da FCT está contido neste, Sr. Presidente, e a verdade é que tem vindo sistematicamente a decair o investimento em ciência e a execução em ciência e tecnologia, e portanto não nos conseguiu aqui dar notas concretas sobre essa diminuição no investimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert, os seus 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da FCT, queria agradecer naturalmente as respostas que deu às nossas questões. Eu julgo que tenho que o reiterar, a importância de garantir a execução dos fundos até ao final do programa quadro do atual é muito importante para que não se percam, por definição, e que o papel da FCT aí também existe, ou seja, não, a FCT não se deve limitar a tomar nota dessa realidade, mas deve alertar os detentores destes fundos. Em relação ao quadro seguinte, nós também esperamos que, de facto, que possam ser levadas a bom porto as negociações que estão a ser feitas e que o financiamento que venha a ser disponibilizado garanta para esses 7 anos uma boa fatia para o nosso sistema científico e tecnológico. Em relação aos concursos do ano atual, o que eu gostaria de perguntar, e também porque esse programa de alguma maneira vem a substituir os anteriores programas de ciência, em relação ao programa de investigador da FCT, qual é que tem sido agora nesta altura a experiência, ou enfim, a avaliação que a FCT faz numa altura em que o concurso tem, enfim, traz uma nova realidade para o sistema científico e tecnológico nacional em relação aos programas de ciência que existiam e que pretende, julgo eu, ir substituindo conforme eles se vão extinguindo. E se pudesse dar alguma nota sobre como é que está a decorrer este programa, que eu julgo que pode ser, na verdade, um que absorve muitos, até investigadores estrangeiros, para o nosso sistema científico nacional. Eu julgo que aqui pode estar também uma boa iniciativa que a atual direção da FCT tem. Não terá sido o Sr. Presidente a inventar a FCT ou inventar a investigação em Portugal, mas é verdade, eu julgo que isso é algo que não fica mal ao Parlamento reconhecer que algumas coisas mudaram, sendo certo que um sistema destes não é perfeito, é um sistema que gere um orçamento que nunca chegará para satisfazer todas as necessidades, e é um sistema que gere muitas pessoas, com muitas instituições, com muitos perfis diferentes, em áreas de investigação muito diferentes e áreas da ciência muito diferentes entre si, e portanto é sempre uma instituição, a FCT, que pode fazer tem sempre que fazer o melhor possível, mas nunca fará um trabalho perfeito. Acho que pode almejá-lo, se o conseguisse seria algo de facto notável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Socialista. Sr. Deputado Acácio Pinto, os seus 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iria fazer uma intervenção muito breve, dividida em duas partes. A primeira parte era para compartilhar com o Sr. Presidente da FCT, enfim, uma vez que na primeira parte disse que eu fiquei em generalidades, alguns valores exatos que dão, portanto, razão àquilo que eu lhe disse. Entre 2011 e 2013, os laboratórios do Estado sofreram uma redução orçamental de 21 milhões. Os fundos do ensino superior sofreram uma redução orçamental de 70 milhões. Os restantes executores de IED sofreram uma redução orçamental de 41 milhões. A percentagem de IED no PIB nacional reduziu. Portanto, sobre a questão do subfinanciamento e do estrangulamento no financiamento do sistema científico e tecnológico, quero me parecer que está claro que houve... que está a haver um subfinanciamento, um estrangulamento, e que é grave para o nosso país. A segunda parte da minha intervenção era para lhe deixar então duas perguntas, uma que tem a ver com o próximo Orçamento de Estado, já aqui foi questionado, mas eu gostaria, de uma forma objetiva, compartilhasse connosco quais são as linhas financeiras que o próximo Orçamento deve deixar para, deve prever afetar a FCT. E com certeza que o Presidente da FCT já teve que carregar nas plataformas orçamentais do Ministério das Finanças os valores que entende que devem ser disponibilizados para o próximo ano. Portanto, quais foram esses valores relativamente aos 2013? E já agora, uma outra pergunta. No próximo quadro comunitário, qual vai ser o papel estratégico da FCT? Se também pode compartilhar connosco algo sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PSD. Sr. Deputado Duarte Marques, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente da FCT. Em primeiro lugar, queria, é importante reconhecer a frontalidade com que encarou esta audição e, de facto, nem tudo estava bem na FCT, penso que estará melhor, mas ainda muito há para fazer e o caminho é longo e difícil. Parece-me, numa altura de tanta austeridade, de facto, a área da ciência foi poupada. E não se pode dizer que tenha havido cortes na área da ciência, porque o esforço manteve-se, e isso é de salientar. Mas, Sr. Presidente, eu gostava, há bocado pegando nas suas palavras, e recuperando essa discussão, de facto, não basta gastar só mais, não basta, é preciso investir melhor. E não se pode apenas fazer um debate sobre esta matéria contabilizando se cortou menos ou mais das anteriores. O que é preciso é garantir que as verbas que a FCT dispõe chegam a quem deve e de facto tem eficiência na sua utilização. E eu gostava, não podia deixar de lhe deixar aqui uma preocupação, que é a seguinte. O Sr. Presidente há bocado usou aquela frase de uma colega sua, gestora de ciência, que teria dito que a rejeição não pode, que a rejeição, um investigador que não conte com a rejeição, está no caminho errado. Aquilo que a minha colega deputada Anilza Sena e outros deputados aqui presentes de outros partidos manifestaram, e aqui a maioria apoia esta preocupação, porque é uma preocupação de todos nós, é que de facto o problema que está em causa é que a rejeição não pode ser sempre para os mesmos. E nós temos recebido várias queixas, bem fundamentadas, de júris destes concursos, dos painéis de avaliação, que de facto há escolas claramente que saem sobrevalorizadas, coincidentemente, quando nesses júris estão os professores dessas escolas, e é manifesta a troca que há aqui de mensagens entre vários investigadores que já vieram a esta comissão e queixas que nos fazem chegar. Esta é uma preocupação, pelo menos do grupo do PSD, e que eu vejo que é partilhada pelo resto dos grupos parlamentares, e que é preciso não haver aqui discriminação, mas sim um tratamento igual para todos. Por isso é muito importante, para o grupo do PSD, que estes painéis sejam verificados e que sejam também auditados pela própria FCT, porque de facto, ao contrário daquilo que essa senhora dizia, que citou muito bem, o problema está mesmo é que não pode ser sempre para os mesmos. E é isso que muitas vezes se tem ficado com a sensação que tem acontecido. Há outra coisa que eu gostava de lhe dizer, que é uma preocupação nossa. Eu não vou nomear aqui a instituição em causa, porque a denúncia é anónima, mas já recebemos nos nossos e-mails várias preocupações de investigadores, de alguns centros de investigação portugueses, que eu lhe farei chegar por e-mail, obviamente, que se preocupa com a falta de financiamento para funções administrativas dos centros de investigação e que esses centros estarão com muito hábito e regularmente a usar verbas de investigação ou bolsas, supostamente, de investigação para pagar salários a funcionários administrativos, fazendo ele passar esses por investigadores, o que na verdade não acontece. Isso é uma preocupação nossa. E por outro lado, terminava, Sr. Presidente, dizendo-lhe e pedindo-lhe como é que a Fundação para a Tecnologia está a prever também auditar a eficiência e a boa execução das verbas da ciência e tentar também daí extrair algum tipo de números sobre os resultados que esses projetos de investigação têm obtido, não só em publicações, mas também, e isso preocupa-nos muito, com a sua própria incorporação no tecido empresarial português e na economia portuguesa, porque, usando uma expressão do Presidente da República de ontem, também as verbas da investigação podem ser a seiva da nossa economia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegamos assim ao fim desta ronda e também das intervenções dos deputados. Sr. Presidente, dispõe de 15 minutos para responder a este último conjunto de questões.
Muito bem. Portanto, eu gostaria de tentar responder a todas as questões que me foram postas e começaria com a estabilidade dos regulamentos, a pergunta do Bloco de Esquerda. Posso indicar, primeiro, que o regulamento esteve em consulta pública, o que não era norma habitual, mas que os regulamentos vão ter que ser sempre, periodicamente, melhorados e, sobretudo, num contexto de uma comunidade de ciência que está a evoluir todos os anos e de uma crescente competitividade no sistema, também esses regulamentos vão sendo adaptados e, portanto, era o que eu gostaria de dizer sobre esse tema. Em relação aos concursos para 2014, queria só deixar aqui uma nota sobre aquilo que também já foi aflorado aqui, é que estamos em transição de programas-quadro e da mesma maneira que, usando este programa-quadro, tivemos que fazer um concurso de projetos para projetos exploratórios, portanto, de curta duração, uma vez que não havia tempo para gastar esses fundos antes do fim deste programa-quadro e foi uma necessidade de contexto apenas, não foi estratégica, foi uma necessidade de contexto de fazer isso. Também vamos ter algumas dificuldades de calendarização para 2014, porque tudo vai depender da forma como vamos ter disponíveis os fundos do novo programa-quadro, que se espera que sejam o mais rapidamente possível, mas sendo uma transição de programas-quadro poderá afetar de certa maneira essa transição. Nem sempre é fácil e pode afetar um pouco a capacidade da FCT de lançar programas ao abrigo dos novos fundos estruturais. Em relação ao orçamento de 2014, tive várias perguntas sobre isso e, de facto, não tenho comigo os números exatos, mas posso dizer que há, em termos de Orçamento de Estado, componente de Orçamento de Estado da FCT, um aumento das verbas para a FCT. Só que temos a integração da FCCN dentro da FCT e temos dentro dessas verbas, finalmente, o problema resolvido em relação ao financiamento da BION, quando a FCT vai ser responsável pelo pagamento da BION. E, portanto, esse aumento de verbas tem que ser, não pode ser visto, quer dizer, na realidade há um aumento real, absoluto, em termos relativos e comparando maçãs com maçãs, vamos ficar mais ou menos na mesma, o que para nós são boas notícias neste contexto. Em relação aos fundos e aos projetos, eu queria só lançar aqui, voltar a este tema, que é o tema de temos um programa quadro a terminar e a despesa tem que estar toda concluída a 31 de dezembro de 2015. E posso lhe dizer que desde 2008 que comprometemos cerca de 430 milhões de euros em projetos de investigação científica no âmbito do COMPET e também do Orçamento de Estado. E que desse dinheiro apenas 200 milhões foram gastos até agora. Portanto, permanecem 230 milhões para gastar. Se considerar que nesses projetos existe margem para que 30% ou 40% desses projetos são gastos em recursos humanos, existe aqui uma capacidade enorme para absorver nos próximos dois anos cerca de 800 até quase 1000 postdocs por ano só em projetos de investigação, portanto muito superior ao número que demos, cerca de 600 e qualquer coisa, que demos em bolsas individuais. E portanto há uma enorme capacidade de absorção no sistema de postdocs ou outros recursos humanos, bolsas de investigação, para dentro deste pool de dinheiro que existe à disponibilidade dos investigadores. Em relação ao problema do sistema e da precariedade do sistema, eu diria que o que tem acontecido em Portugal nos últimos anos é uma aproximação aos estándares internacionais daqueles países que conseguem, que fazem a melhor ciência e que fazem a melhor ciência com um custo-benefício maior para o contribuinte. E, portanto, há claramente aqui uma aproximação e que, na nossa visão, é uma boa, é algo de bom que está a acontecer ao sistema, com todos os problemas que também existem no standard internacional da ciência nos outros países. Mas, ainda em relação a este aspecto, eu penso que o que fizemos, e para responder às questões do Sr. Deputado do PSD, de facto, estamos a tirar algumas áreas de não competitividade no sistema. Portanto, o que nós queremos é que os dinheiros públicos da FCT sejam distribuídos por concurso, de forma transparente e com as avaliações as mais justas possíveis, exatamente para podermos distribuir os fundos por mérito e transformar a ciência numa meritocracia. E, portanto, nesse sentido, já eliminámos alguns bolsos de não competitividade no sistema. Posso dizer que havia, de facto, por exemplo, nas bolsas de doutoramento, uma equiparação, havia, por exemplo, os laboratórios associados tinham sempre automaticamente a nota máxima como instituição de acolhimento, sem terem sido devidamente avaliados. E, portanto, isso era um dos fatores que me chamou a atenção, que já foi alterado. E agora damos muito mais importância ao orientador, ele próprio, do que à instituição de acolhimento propriamente dita, porque aí permite-nos diferenciar, e de facto o orientador é a pessoa crucial e o CCV. Todos sabemos que há orientadores bons e há orientadores maus dentro de centros de excelência, e portanto estamos a dar, é só um pequeno exemplo para poder ir de encontro às suas preocupações. Em relação ao concurso do investigador FCT, posso lhe dizer que tivemos um aumento das candidaturas, passou de cerca de 1.200 para 1.400, não foi muito significativo, mas mantém-se um grande entusiasmo neste concurso que lançámos. E posso também dizer-lhe que desses 1.400, cerca de 10% são de membros da comunidade que não estão a praticar ciência em Portugal, estão no estrangeiro e que querem, uns são portugueses e querem regressar a Portugal, outros querem fazer ciência em Portugal. E, portanto, uma taxa de 10%, dada, enfim, a fama de Portugal ou o contexto neste momento, parece-nos extremamente positivo. E sabemos que esses também, no concurso anterior, também foram muito competitivos e, portanto, é gente que vai ser, com certeza, uma percentagem grande vai ser incorporada em Portugal. E, portanto, vamos ter novos investigadores e vamos ter brain gain por causa do programa de investigador FCT para este novo concurso e espero que para os próximos vamos mantendo este trend. Em relação ao papel da FCT no próximo programa quadro, foi uma pergunta que agradeço, excelente pergunta. Temos, de facto, nos envolvido muito profundamente na reflexão para o próximo programa quadro. Produzimos um documento sobre a especialização inteligente, fizemos uma conferência em maio que foi muito atendida. E temos um relatório que tenho o prazer de mandar à Comissão os exemplares que forem necessários. É um estudo muito profundo com o sistema científico e tecnológico e a sua relação com as empresas, que foi muito apreciado pela comunidade, foi muito apreciado pelas CCDRs regionais, permitiu-nos, neste processo de construir este documento, que foi cerca de um ano, criar relações que não existiam entre a FCT e os outros stakeholders que são importantes e, portanto, eu diria que o papel da FCT no próximo programa quadro, sobretudo, é, de facto, manter, promover e continuar na linha que temos feito, mas tentando trazer a componente regional e o diálogo nacional-regional, através até de integração de financiamentos nacionais e regionais, para responder às necessidades regionais das diferentes regiões e às suas estratégias. Portanto, já de facto avançámos aqui de uma maneira muito satisfatória com essas CCDRs e vamos continuar nesse trabalho de interligação que penso que é fundamental para o futuro. Para além disso, temos, e aí através da tutela, tem havido uma grande preocupação de ouvir os stakeholders interministeriais, portanto, de trabalhar com os ministérios setoriais para, sobretudo com o Ministério da Economia, mas não só, com outros ministérios setoriais relevantes para a ciência e para a tecnologia, e trabalhar com eles. Posso dar um exemplo, à maneira do que fizemos com a ESA. A nossa participação na ESA estava muito centrada na FCT e houve uma alteração da governance para incluir os outros ministérios e dessa inclusão dos outros ministérios e entusiasmando os outros ministérios a participar, conseguimos no fim de 2012 na interministerial da ESA manter o nosso compromisso com a ESA em vez de diminuir drasticamente, que era a perspectiva da comunidade. E portanto esse trabalho tem que continuar com um trabalho muito sério de relacionamento interministerial. E depois todos os outros stakeholders e, de facto, a relação aqui com as empresas é absolutamente crucial, como já foi falado aqui, também para poder envolver as empresas, para poder trabalhar com mais eficácia no processo da valorização do conhecimento, portanto, da transformação do conhecimento em produtos, para o mercado. E também aí estabelecemos na FCT um novo gabinete de tecnologia que não existia, temos um portfólio de atividades a esse nível que também é relativamente novo e vamos continuar a expandir essa área de atuação da FCT. Quanto ao ponto da administração de ciência, é um ponto muito relevante e é um ponto que nos preocupa. Aliás, quando tem havido alguma preocupação em relação ao às bolsas de doutoramento ou às áreas científicas nesta área, eu diria que o problema é muito mais vasto e muito mais complexo, e que a FCT está a olhar para o problema na sua generalidade e não nas suas componentes específicas. E é muito importante, como sabe, lançámos um concurso de avaliação das unidades de ID que permite uma configuração nova do nosso sistema científico, que vai ser reclassificado, digamos, e nesse contexto vamos promover que haja, de facto, da parte das instituições, uma parte do orçamento dedicada à administração e também à divulgação de ciência dentro do financiamento institucional que vamos proporcionar às instituições. Também digno de nota é o facto de não estarmos a fazer prejudicar nem aqueles que querem fazer ciência fundamental, nem aqueles que querem fazer ciência aplicada. E temos vários mecanismos no regulamento que permitem que não haja discriminação nem de uns nem de outros, sabendo que ambos são importantes para a progressão do sistema. E estamos também a promover que as instituições falem com as suas regiões, que se alinhem com as prioridades estratégicas dessas mesmas regiões e que, num todo, trata-se de um período de reflexão do sistema agora em 2013, que é extraordinariamente importante e que vai, de facto, set the stage para o próximo programa quadro até 2020. Acabava muito brevemente com outputs. Mais uma pergunta do Sr. Deputado do PSD, que é outra questão que nos preocupa, a nós e à tutela. Temos já feito algumas iniciativas nesse sentido, não só este documento da especialização inteligente, que já é um documento de análise daquilo que aconteceu no país devido ao investimento que houve em ciência e tecnologia, mas também, por exemplo, fizemos um estudo bibliométrico que encomendámos à Universidade de Leiden e que estamos em negociações com a Universidade do Porto para que isso possa ser uma infraestrutura nacional, uma tool nacional para o futuro, para qualquer investigador se possa posicionar em termos de bibliometria versus a competição nacional e internacional nesta área. E temos também alguns outros estudos de output programados. Como disse, a preocupação da interligação da ciência com as empresas, a tecnologia com as empresas, também aqui é uma preocupação dominante para a FCT para os próximos tempos, e temos várias iniciativas. Já lançámos programas doutorais em ambiente empresarial, ainda só financiámos um neste concurso, mas vamos lançar um novo concurso e esperamos continuar a financiar mais desses programas doutorais. Também sei que a tutela prepara uma proposta para a integração, incentivos a integração de doutorados em empresas, que foi uma coisa que saiu do nosso estudo da especialização inteligente, que de facto Portugal, comparado com outros países, tem uma absorção de doutorados dentro das empresas muito baixa, é da ordem dos 2, 3%, enquanto que na Dinamarca nós fizemos, no nosso estudo temos sempre um estudo com 7 outros países equivalentes, com benchmarking, comparado com a Dinamarca, por exemplo, e com éramos o país de cauda de todos aqueles que analisámos, mesmo países como a Hungria e a República Checa, que são relativamente similares em alguns aspectos a nós, mas que têm uma absorção muito maior de doutorados em empresas, e isso foi identificado como uma área de preocupação. E, portanto, vamos continuar a contribuir com estes outputs para a reflexão do sistema em si e continuar a melhorar os mecanismos de financiamento da ciência com fundos públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Miguel Seabra. Chegamos assim ao fim da audição do Sr. Presidente da FCT. Agradeço uma vez mais a presença do Sr. Professor, a prontidão com que na altura aceitou a marcação para hoje e também a forma como respondeu às questões. Vamos agora fazer um breve intervalo, só para rodarmos os atores da nossa comissão. Estão ali já presentes os peticionários, que passarei de imediato, e, portanto, as informações trataremos antes dos assuntos da agenda interna, para não fazermos esperar quem nos visita. Muito obrigado. Portanto, 2 minutos e retomamos os trabalhos. Thank you.